As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
É oficial, a Câmara do Tomar vai avançar para a suspensão das aulas na Escola Básica Raul Lopes devido à falta de recursos humanos. A indicação foi avançada à ERC por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina. Estão em causa várias infecções confirmadas em funcionárias daquele estabelecimento de ensino, 6 em 7 precisamente, pelo que o município, apesar de se ter desdobrado em esforços durante os últimos dias, não consegue garantir a segurança das crianças, lamentou Anabela Freitas. Convém esclarecer que a Câmara tem legitimidade para tomar esta decisão, tendo em consideração que estão em causa meios operacionais, mas o mesmo não pode acontecer no que diz respeito a casos de contágio, ou seja, Anabela Freitas reforçou que a intenção do município e das autoridades de saúde suspender as aulas em todas as escolas do Conselho, independentemente do grau de ensino, mas aqui a decisão final será sempre da Direção-Geral da Saúde, que até se poderá pronunciar de forma favorável a essa expectativa durante este fim de semana. Ou seja, a suspensão das aulas a partir de segunda-feira em todos os estabelecimentos de Tomar é uma hipótese em cima da mesa. Quanto à EB Raul Lopes, fica assim com a atividade letiva interrompida até final de janeiro, sendo que a última semana deste mesmo mês é de férias perante o regime de semestres que está implementado.
Rádio ERC, informação.
Há, nesta altura, 26 turmas dos agrupamentos de escolas de Tomar que estão em quarentena. Os casos mais recentes dizem respeito a uma turma da Gualdim Pais e a uma sala do Jardim de Infância Raul Lopes, num quadro que, efetivamente, comprova uma propagação comunitária. Tal como a ERC adiantou nesta quinta-feira, citando Anabela Freitas, presidente da autarquia, tanto o município como as autoridades de saúde locais já solicitaram a interrupção das aulas, atividades em todos os estabelecimentos escolares do Conselho, independentemente do grau de ensino, sendo que a decisão cabe agora à Direção-Geral da Saúde. Nesta altura, apurou a nossa redação, está em cima da mesa essa mesma interrupção, já a partir de 18 de janeiro, segunda-feira, até final do mês. Neste período, na prática, a medida seria apenas extensível a uma semana, uma vez que os dois agrupamentos de Tomar estão em regime de semestre e há férias marcadas para o período compreendido entre 25 a 31 de janeiro. Quanto às turmas em quarentena, no agrupamento Nuno de Santa Maria, há 12 nessas condições, 5 na Santa Maria do Olival, 4 na Dona Nuno Alves Pereira, 2 na EB Raul Lopes e agora uma sala no Jardim de Infância Raul Lopes. Quanto ao agrupamento Templários, registro para 6 turmas do primeiro ciclo na Escola Santa Iria e 4 na Jacome Raton e ainda na Gualdim Pais. A confirmação é do próprio Centro de Bem-Estar Social de Alcanena. Foi detectado um surto de Covid-19 nas valências de residência para idosos e apoio domiciliário, surto esse que nesta altura se traduz na infecção confirmada de 24 utentes e 14 funcionárias, assim no total de 38 casos. Segundo esta estrutura, no esclarecimento publicado na rede social Facebook, o primeiro caso foi descoberto numa funcionária de residência para idosos que tem funções na lavandaria. Entretanto, numa outra publicação, é referido que todas as funcionárias do Serviço de Apoio Domiciliário e todos os utentes e funcionários da residência para idosos foram testados. Bateria de exames que resultaram em 14 contágios entre funcionárias nas valências Serviço de Apoio Domiciliário e Residência para Idosos e então 24 entre utentes. O Centro garante que está a contactar os familiares dos utentes positivos que, de acordo com o plano de contingência, estão a ser isolados em 2 zonas do lar. As funcionárias positivas estão a cumprir quarentena nos seus domicílios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixa o alerta. As pessoas não devem visitar os familiares que estão nos lares, tendo em consideração o contexto pandémico em que nos encontramos. A delegada de saúde não deixou de recordar que a referida população é aquela que mais tem sofrido nestes últimos meses, conforme demonstra o elevado número de óbitos que têm ocorrido de norte a sul do país dentro dessas estruturas de apoio social.
Que não devem fazer visitas nos lares. Eu compreendo e sei, até porque também já estive confinada, já estive em isolamento, eu sei que é difícil as pessoas que estão nos lares não verem os seus familiares. Mas temos que pensar que é essa população, a população em que está a ser mais atingida pelas mortes, pelos óbitos. E, portanto, a meu ver, não devem ser feitas visitas aos lares. Mas atenção, isso depende do lar, isso não depende de nenhumas medidas de confinamento que venham do governo, que venham, seja da Segurança Social, que venham de onde vierem. Isso depende da organização do lar e do parecer das autoridades de saúde. Eu sou da opinião que não devem fazer-se visitas ao lar, pese embora realmente custe muito para as pessoas. Mas a vida é mais importante do que a visita ao lar.
Já começou o processo de vacinação contra a Covid-19 no Conselho de Torres Novas. Houve registro, neste particular, para a administração de vacinas a 42 pessoas do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, precisamente no lar residencial, numa ocasião que ficou marcada pelas presenças da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e do Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes. A vacina foi tomada por utentes e trabalhadores, numa ação onde também marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, e que assinalou o arranque, em Portugal continental, da vacinação em lares residenciais, resposta social destinada a pessoas com deficiência. Em Portugal continental existem 293 lares residenciais que dão resposta a 6.218 utentes, apoiados por 4.958 profissionais. Na primeira semana de janeiro foram administradas 178 vacinas a utentes e profissionais de lares residenciais.
Rádio R, informação.
É tempo de respeitar as regras. O aviso é de Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, numa comunicação dirigida à população no âmbito do confinamento nacional que nesta altura está em vigor em Portugal continental. O autarca quer que todos cumpram com aquilo que é exigido pelas autoridades de saúde, assegurando, por outro lado, que o município vai continuar a apoiar famílias e empresas.
É, por isso, tempo de respeitar as regras, cumprindo com o que nos é exigido. Tendo sempre em mente que o faremos em prol do bem-estar das nossas famílias e da nossa própria saúde. Enquanto Presidente da Câmara Municipal, tudo farei para que a operação Controlar a Pandemia resulte num sucesso capaz de abrandar a escalada da transmissão do vírus, relançando o Conselho e o país rumo à normalidade de uma vez por todas. Posso garantir também que o município de Ourém vai continuar a apoiar famílias, empresas e demais instituições, à semelhança do que tem vindo a fazer desde o início desta crise pandémica, para que os prejuízos decorrentes deste confinamento causem o mínimo transtorno possível. Use máscara, lave as mãos com frequência, cumpra o distanciamento social e evite ajuntamentos. Seja consciente.
A Câmara do Entroncamento, por despacho do Presidente Jorge Faria, avançou para o encerramento de um conjunto de estruturas municipais no âmbito do atual estado de emergência e do período de confinamento à escala nacional. Dessa forma, registro para o fecho, por exemplo, do posto de turismo, do mercado semanal, que já não irá decorrer neste sábado, assim como da biblioteca municipal e ainda de todos os equipamentos desportivos, com cancelamento das atividades associadas. A exceção centra-se nos campos de ténis, que permanecem abertos. A lotação dos autocarros urbanos é mantida em 2/3 do número de lugares. Por outro lado, todos os funcionários do município que sejam bombeiros continuarão a ser dispensados da prestação de trabalho mediante solicitação do comando dos bombeiros voluntários. Os dados são da Direção-Geral de Saúde. Está a lamentar mais 159 mortes em Portugal de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, naquele que é o maior registro desde a chegada da pandemia ao nosso país. No total estão já em causa 8.543 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região mais afetada, com 65 vítimas, seguindo-se o Norte com 35, o Centro com 34, no Alentejo morreram mais 15 pessoas e no Algarve mais 10. Já em termos de infecções, nota para o terceiro dia seguido com mais de 10 mil, neste particular com 10.663, agora numa globalidade de 528.469 casos. Em Lisboa e Vale do Tejo foram detectados mais 4.280 contágios, enquanto no Norte foram 3.295, no Centro houve 2.041, no Alentejo foram 577 e no Algarve 328. Na Madeira há mais 93 casos e nos Açores mais 49. Há nesta altura 4.560 internamentos, mais 192 do que nesta quinta-feira, 622 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio R, informação.
O Convento de Cristo está encerrado ao público até final deste mês de janeiro. Está em causa uma decisão do Diretor-Geral do Património Cultural na sequência das determinações constantes no Decreto 6B de 2021, de 13 de janeiro, no âmbito do atual estado de emergência devido ao contexto pandémico em curso. Neste encerramento inclui-se o recinto amuralhado do Castelo Templário e, por inerência, a ligação à Mata dos Sete Montes, refere-se uma nota de imprensa daquele monumento.
Rádio Web. A primeira a informar.
A intervenção foi confirmada pelo município de Tomar em esclarecimento tornado público. Ficou concluída a limpeza do terreno que ladeia a parte exterior do muro da Mata dos Sete Montes, confinando com o bairro Nossa Senhora dos Anjos. O texto esclarece que, ao longo dos anos, alguns moradores daquela zona foram construindo espaços abarracados e colocando estruturas ilegalmente naquele espaço, que põe em causa a segurança do bairro, nomeadamente em caso de incêndio, sublinha o comunicado. Com esta intervenção foram removidas todas essas estruturas e feita uma limpeza do espaço que dignifica a zona envolvente e aumenta a segurança das famílias que ali habitam.
Rádio Air, informação.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, promoveu a entrega de donativos correspondentes ao projeto Juntos pelos Nossos, num bolo total de 4 mil euros distribuídos a instituições de cariz social sediadas na cidade nabantina. Estão em causa o CIR, a APAT, a Cruz Vermelha, a Cáritas e ainda a Acrescer, que receberam 800 euros cada. A ERTS marcou presença nesta cerimónia, à altura em que Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, não escondeu a satisfação pelo resultado do trabalho realizado.
Nós este ano conseguimos fazer este evento e nos correu bem, apesar de termos ficado no caminho, temos que anular outros eventos que tínhamos programado. Vocês sabem bem que isto é uma das molas reais a este evento, mas também era a Junta Anima e que tivemos que adiar. Esperamos em próximos tempos, não sei quando, retomarmos aqueles eventos que estávamos a fazer e para que conseguimos, não só a nível da juventude, a nível dos idosos, podermos dizer uma palavra sempre de missão cumprida. E missão cumprida porquê? Porque tudo o que a gente possa fazer, nós não estamos a agradecer a Junta, estamos a colaborar com a nossa população, estamos a colaborar na área social e não só, para que todos possam ter um mimo um bocadinho melhor. Porque nós, se olharmos bem, muitas vezes as instituições não são apoiadas como deve ser, deviam ser. E se não fosse às vezes a Carolice da Junta de Freguesia levarem avante estes projetos, temos, vá lá, o carinho para com as pessoas, temos de estar inseridos na própria sociedade, porque é a sociedade que, no fundo, colabora connosco, não era possível. Mas felizmente que os merecedores são daqueles que abrem os bolsos e dão aquilo que podem dar. Nós não podemos dizer que todos têm que ser iguais, não. Cada um dá aquilo que pode. E nesse ponto eu tenho que dizer, estou contente e todo o executivo está contente por cumprirmos a missão.
Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar e o rosto principal desta iniciativa solidária, falou também à reportagem da ERTE e não deixou de agradecer a todas as pessoas que se envolveram em nome de uma nobre causa.
É uma campanha comunitária que envolve muitas pessoas, eu poderia dizer centenas, mas eu penso que centenas é mesmo a numeração mais correta, porque desde as entidades que estão envolvidas e todas as pessoas que trabalham nas entidades acabam por nos ajudar na divulgação e na participação durante toda a campanha, as escolas, os APLs, os professores, os pais, os irmãos, os vizinhos, os primos, portanto todos se envolvem. E daí ser uma campanha comunitária, educativa, sensibiliza também para as questões ambientais e depois o resultado final é positivo, não é?
Vocês, organização, têm noção de quão positivo é este auxílio a estas entidades?
Sim, nós temos tido o cuidado de ter sempre uma ligação com estas entidades, claro que ao longo do ano, noutras iniciativas, também estamos em contacto. Este ano em particular, como também tivemos a vantagem de ter uns hotéis financiados pelo IPDJ, temos aqui alguns jovens que fizeram alguns projetos, nomeadamente um vídeo publicitário desta campanha. Então, para conseguirmos fazer esse vídeo, nós fomos a todas as entidades, falámos com as pessoas que participam, não só com as direções, mas também com voluntários, com funcionários, acompanhámos os utentes em várias situações.
O dia 13 de janeiro, em que se cumpriam 892 anos do nascimento oficial da Ordem do Templo, início em Troyes, França, do Concílio da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e da sua regra, foi escolhido simbolicamente para a apresentação da passagem de testemunho da presidência da Templars Rite European Federation, assumida pela cidade de Tomar e pela sua edil Anabela Freitas, no mandato que se irá prolongar até 2023. Apresentada em conferência de imprensa, a presidência portuguesa, apesar de lançar no momento difícil da conjuntura mundial, pretende aproveitar esta janela de oportunidade para valorizar internacionalmente esse importante recurso que é o legado templário, marca de Tomar, mas ainda pouco rentabilizada no seu imenso potencial. Assim referiu a própria Anabela Freitas.
A Trefe não se esgota no itinerário cultural europeu. Portanto, nós queremos ir muito mais além do itinerário cultural europeu. Se ele for aprovado, ótimo, é excelente, mas queremos abranger outras áreas de atividade. Nomeadamente, não podemos aqui escudar nem esconder a questão turística, é mais um produto turístico para o território e aqui, no caso de Tomar e Portugal, há um trabalho a fazer com os territórios que serão sempre validados pelo Comitê Científico Português para integrar a Trefe, mas temos que buscar também outros parceiros nesta dimensão turística. Depois temos uma outra dimensão, que é a dimensão económica. Portanto, está aqui em cima da mesa também promover um conjunto de intercâmbios entre as nossas empresas e as empresas destes territórios, que neste momento são aqueles quatro mais assíduos que vos falei no início, e, portanto, haver aqui também intercâmbio de empresas. Por outro lado, queremos também ter uma presença forte nas publicações científicas, portanto, ter aqui um caráter científico muito marcante, seja através de conferências científicas, seja através de publicações de edições científicas, ou que a própria Trefe, podendo não ter tanto um cunho tão científico, que a própria Trefe valide enquanto e apadrinhe a edição. E por outro lado, queremos também trabalhar aqui as questões educativas. E nas questões educativas, nós não nos podemos, é evidente que os templários são importantes, mas nós estamos na Europa. E na Europa, aquilo que são os discursos de hoje em dia são as alterações climáticas, a descarbonização, a transição justa, a transição digital. Por que não ter, sobre este tema, e dentro e promovido pela Trefe, projetos educativos das várias escolas destes territórios que fazem parte da rede?
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Num momento de grande complexidade, marcado pelo agravamento da crise de saúde pública provocada pela Covid-19, recomeçamos hoje um novo ciclo de apontamentos quinzenais. Mas este é também o tempo para a realização das eleições para a Presidência da República, que assumem, neste contexto, uma importância acrescida face ao papel que o futuro Presidente da República pode e deve assumir na definição de orientações estratégicas que emanem da nossa Constituição, não só para o combate sanitário, mas também para a implementação de medidas de emergência indispensáveis e inadiáveis que façam frente à crise económica e social que não para de se agravar. Olhando para a eleição presidencial, ela tem decorrido de uma forma atípica, colocando a necessidade de os candidatos ajustarem, dia a dia, as suas ações de campanha, tendo em conta as condições concretas da epidemia e a sua evolução. É, no entanto, indispensável, para valorizar e dignificar este ato eleitoral, que não se prescinda de ações de mobilização e participação dos eleitores, as quais devem assegurar todas as condições de proteção sanitária, mostrando que é possível compatibilizar a segurança sanitária com o exercício de direitos e liberdades políticas, trazendo a Constituição para o centro da vida nacional. Naturalmente que a referida às condições atípicas em que decorre a campanha eleitoral resultam do facto da situação sanitária ter agravado muito significativamente nas últimas semanas, colocando uma enorme pressão nos serviços de saúde e em todos os seus profissionais. E se a evolução da epidemia está a criar uma situação grave de saúde, ultrapassá-la com sucesso é a batalha prioritária que temos de vencer. O reforço do Serviço Nacional de Saúde, face à situação criada, não é mais adiável. É preciso que sejam implementadas um conjunto de medidas de emergência, reforçando a capacidade de internamento, aumentando o número de camas e de outros equipamentos, procurando os profissionais de saúde necessários, vinculando todos os profissionais que foram contratados a prazo, combatendo a precariedade, valorizando as carreiras destes trabalhadores, por forma a haver não só capacidade de resposta aos doentes Covid-19, mas também aos doentes que sofrem de outras patologias, requisitando, se para tal for necessário, os meios disponíveis do setor privado. Também no plano social, os surtos em lares devem merecer medidas de emergência, criando-se condições para que os idosos possam ser devidamente acompanhados nessas instituições, não sendo aceitáveis situações em que os idosos chegam aos hospitais desidratados e ou com descompensações de outras patologias por falta de medicação. É urgente que a Segurança Social contrate os trabalhadores necessários para que os lares tenham as condições de funcionamento adequadas. Hoje, a situação de saúde pública face à epidemia é mais grave que em março de 2020. São precisas, sem demora, medidas de emergência que respondam aos problemas sociais dos idosos e também de todos que veem o seu emprego, o seu salário, as suas condições de vida postas em causa.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radio-r.pt.